Hello there, welcome back to the podcast Fala Inglês Naturalmente. My name is Marcelo Dutra and it's a pleasure to have you here with me today. No episódio de hoje, em mais um English Conversation, temos The Game, o jogo. Espero que através do episódio de hoje você consiga aprender bastante inglês, muita frase feita, muito vocabulário, pronúncia e várias dicas para conquistar a sua fluência de verdade. Que o caminho das pedras lhe seja passado de uma vez por todas e de forma simplificada, objetiva, direta, para que assim você resolva essa questão na sua vida. Começando então com a nossa primeira frase deste diálogo. Let's go, John. We're gonna be late. Eu quero falar um pouquinho sobre isso. Primeiro, nós temos aqui um let's go, John. Né? Let's go é uma expressão, é uma frase muito usada, né? Quando você quer chamar alguém para ir para algum lugar, vambora, vambora, let's go, é o que você deve utilizar, tá? No caso, nós estamos falando aqui do John, né? Então, let's go, John. Em seguida, we're gonna be late. Bom, o diálogo é entre dois amigos que estão indo para o jogo. E se são dois amigos indo para o jogo, é um diálogo informal. Se é um diálogo informal, nós podemos utilizar uma abreviação como gonna, que é a junção de going to no informal. Volto a dizer, numa entrevista de trabalho em que o ambiente seja formal, você deverá utilizar going to, tá bom? We're going to be late. Seria a frase mais adequada. Aliás, mais adequado ainda seria we are going to be late. Nenhuma e qualquer abreviação deverá ser utilizada por você em uma entrevista formal de emprego. Mas, num ambiente informal, que é o caso do nosso episódio, we're gonna be late vai se encaixar perfeitamente. Então, especificamente sobre a palavra gonna, nós utilizamos essa palavra para falarmos de futuro, lembrando que é uma junção das palavras going e a palavra to, tá ok? Going to vira gonna. No finalzinho, nós temos a palavra late, que é atrasado em inglês. E essa palavra termina com esse som de T. Repare que a letra que termina a palavra é a letra E, mas a letra pouco importa, porque em inglês o que realmente importa é o som e não a letra. Então, se o som é o som da letra T, late, tá vendo? Late. É muito provável que você vai escutar as pessoas pronunciarem essa palavra dessa maneira, lei. Ué, Marcelo, mas cadê o T? Então, foi engolido. É muito comum em inglês omitirmos o som da letra T, tá? Então, we're gonna be late. Esse é um inglês natural. É isso aqui que você vai escutar quando você for assistir seus filmes, suas séries, ouvir suas músicas, ou conversar com um nativo quando você estiver numa viagem, por exemplo. We're gonna be late, ok? E, novamente, eu digo, você já sabe o sentido da frase, que é o amigo dizendo para o John para irmos logo, John, vamos embora, que eu não quero, ou nós iremos chegar atrasados. Novamente, a palavra late, tá vendo? Para atrasado. We're gonna be late, ok? Vamos à pronúncia dessa frase, porque, sim, aqui no nosso podcast você tem a oportunidade de aí do outro lado falar inglês de verdade. Então eu vou pronunciar essa frase para você e vou lhe dar um tempo para que assim você repita a frase e treine a sua pronúncia, tá ok? Então, vamos à frase. Existe uma pausa depois do John, já que existe uma vírgula. Portanto, preste atenção na sonoridade da frase, no ritmo da frase, na entonação da mesma. E não em cada uma das palavras isoladamente, porque isso não vai levar você até a fluência. Ok? Vamos lá, então. Let's go, John. We're gonna be late. Let's go, John. We're gonna be late. Let's go, John. We're gonna be late. Muito bom. Lembre-se que o controle está nas suas mãos e você tem todo o poder que você precisa neste momento. Ou seja, você pode pausar, voltar, ouvir, repetir quantas vezes você desejar e assim treinar a sua pronúncia, porque é o treino que fará você evoluir. A prática não vai levar você até a perfeição, porque perfeição não existe para nós seres humanos. Você fala português desde que nasceu e ainda assim, até o dia de hoje, você continua cometendo erros. Está tudo bem, porque faz parte do ser humano cometer erros. Não se culpe demais, tá? Não se julgue demais, não se cobre em demasia, porque faz parte do ser humano cometer erros. O importante é que você continue treinando para seguir evoluindo. Pelo menos 1% hoje melhor que ontem, tá bom? Legal, então o amigo diz, let's go, John, we're gonna be late. O outro amigo diz, hold up. E aqui, essa expressão hold up significa que o amigo está dizendo para esperar. Na verdade, é um phrasal verb, né? Um verbo frasial. Mas a ideia é que o amigo espere. O importante aqui agora é você se atentar à forma natural de se pronunciar essas duas palavras. Porque hold termina com som de D. Up começa com esse som de vogal. Quando isso acontece em inglês, uma palavra terminando com o som de uma consoante, a próxima começando com o som de uma vogal, há uma junção das palavras. Quem escuta os podcasts certamente já me ouviu falar isso várias e várias vezes. Mas, no caso específico das letras T e D, geralmente a gente transforma esse T e D em R. Então, na palavra hold, que termina com o som de D, de dado, naturalmente você escutará hold up, hold up, hold up. Então a pessoa diz hold up, tá? Você pode dizer hold up? Pode, não tem problema algum. Você pode dizer hold up? Pode igualmente. O importante é você saber que existem pronúncias diferentes e que todas elas estão corretas e que são igualmente praticadas. Geralmente você vai escutar no dia a dia hold up, o D sendo transformado em R, e que você também tem o poder de escolha na hora da sua fala. O que você não pode escolher como o outro vai falar com você. E para isso eu estou aqui, para passar para você esses detalhes, né, essas nuances do idioma que são igualmente importantes e que fará com que você compreenda seus filmes, suas séries, suas músicas e quando você for conversar com um nativo, por exemplo. Tá bom? Vamos à pronúncia então? Hold up. Hold up. Hold up. Muito bom, muito bom. A pergunta do amigo, já que ele está interessado em sair logo para o jogo, é what's taking you so long? Bom, take so long ou take long seriam as palavras mais importantes aqui dessa frase. É demorar, tá? Então, quando o amigo pergunta what's taking so long, ele quer saber o que está fazendo essa pessoa demorar tanto. Meu querido, você está demorando tanto, por quê? What's taking you so long? Tá? Vamos lá, vamos à pronúncia. What's taking you so long? What's taking you so long? What's taking you so long? Viu como há uma subida no início da frase e depois uma descida no final? What's, ó, subiu, ó. What's taking? Depois a gente desce. You so long. Viu? Isso é importante agora. Se atente a esse tipo de detalhe, a essa pronúncia. Isso é o que importa, tá? Como se você estivesse tentando cantar uma música. Ok? Resposta do amigo, por que ele está demorando? Gotta brush my teeth. Ele está escovando os dentes, né? Gotta brush my teeth. E aqui nós temos novamente uma junção informal de duas palavras, que é o got to, que funcionaria também como have to, né? De ter, mas informalmente dito gotta. O T novamente sendo transformado em R, então ao invés de gotta, gotta, tá? Gotta. Que significa tem o quê? Ok? Então, se você tem que fazer alguma coisa, você fala gotta. Por exemplo, you gotta speak English. Né? Você tem que falar inglês. Falar inglês é imprescindível nos dias atuais, é ou não é? Melhora a sua qualidade de vida, nível de entretenimento, viagens, oportunidades de trabalho, mais dinheiro no bolso, vida acadêmica, enfim. Você transforma a sua história de verdade quando você aprende a falar inglês fluente. Então, You gotta speak English. Não tem outra opção no dia de hoje, né? E é por isso, acredito eu, que você esteja aqui. Aliás, se você está aqui escutando esse podcast neste momento, eu recomendo que você participe também da nossa imersão em Inglês Fluent Wave. A imersão acontece de tempos em tempos em grupos no WhatsApp e ela tem 2 semanas de duração. Dentro da imersão, além de podcasts como este, você também recebe videocasts, textos, áudios, vídeos, uma série de ferramentas como aulas ao vivo, aulas gravadas e ainda o meu acompanhamento feito com você no privado ao longo desse período de 2 semanas. Tudo isso é 100% gratuito e disponível apenas em grupos no WhatsApp. Se você quiser participar conosco, é bem simples. Eu vou deixar na descrição desse episódio o site waveidiomas.com, waveidiomas.com. Lá você terá acesso a um formulário, onde preenchendo com o seu nome, e-mail e melhor seu número de WhatsApp, né? Eu entrarei em contato contigo e colocarei você dentro de um dos grupos para que assim você participe conosco, tá? É 100% gratuito, recomendo que você esteja lá. Se você gosta dos podcasts, certamente vai gostar bem mais da imersão, já que os podcasts são meros podcasts, mas né, dentro da imersão você tem aulas ao vivo diretamente comigo, tá ok? Vamos então repetir a frase, gotta brush my teeth. Repare que aqui também, na palavra teeth, nós temos 2 S, que geralmente em inglês são pronunciados com o som de I, teeth. É um exemplo, feet seria outro, de pés, e nós temos também o TH, né? Não vozeado. Então, o TH que é pronunciado com a língua entre os dentes, de forma não vozeada neste caso específico, nós temos algumas outras pronúncias do TH em que o mesmo é pronunciado de forma vozeada. Vou lhe dar um exemplo, they are, o they, essa palavrinha they, ela vem com a língua entre os dentes e com o som vozeado, tem esse th som. E o TH de teeth, ele tem esse th som, que é um pouco diferente. Portanto, o TH utilizado aqui na palavra teeth, ele é chamado de um TH não vozeado. Recomendo que você esteja dentro da imersão, porque lá eu ensino isso em detalhes, em vídeo. Então fica mais fácil de você, observando a minha língua, aprender todos os detalhes para essa pronúncia específica, já que nós não a possuímos em português. Mas eu tenho certeza absoluta que você, aprendendo a maneira correta, você será igualmente capaz de pronunciá-la, tá bom? Então, gotta brush my teeth. Vamos treinar essa frase. Gotta brush my teeth. Gotta brush my teeth. Gotta brush my teeth. Legal. Tá demorando porque ainda precisa escovar os dentes, né? Tá indo fazer isso, na verdade. E aí o amigo diz, hurry up, man. E o que ele quer dizer com isso? Acelera aí, meu irmão. Essa palavrinha man aqui não quer dizer homem, mas sim um cara, tá? Como nós usamos aqui no Brasil, cara. Em Portugal, por exemplo, utiliza-se muito pá, né? E aí, pá? Então, o man, ele tem essa função aqui, ok? E as palavrinhas hurry up tem essa ideia de acelera, meu filho. Hurry up, man. Vamos lá? Hurry up, man. Hurry up, man. Hurry up, man. Daí o amigo diz, ok, ok, já escovou os dentes, chegou perto e diz, ok, ok, I'm ready. Então, repare na pronúncia da palavra ready. Olha como o D novamente é transformado em R. Poderíamos dizer ready, mas você não vai escutar essa pronúncia, vai escutar ready, onde o D é transformado em R. Ready, I'm ready, ok? Ok, ok, I'm ready. Vamos lá? Ok, ok, I'm ready. Ok, ok, I'm ready. Ok, ok, I'm ready. Bacana. Aí tá pronto, os dois estão indo, né, em direção ao carro. Aí um amigo diz, today's game is gonna be cool. O que essa frase quer dizer? Olha o gonna sendo utilizado mais uma vez. Lembrando, o jogo ainda não aconteceu, ainda vai acontecer. Eu já expliquei que going to é usado para o futuro, né? Então aqui é o mesmo esquema. Gonna é o jogo que será. Será o quê? massa, maravilhoso, estupendo, fantástico, cool, que também é uma palavrinha mais informal, né? Seria mais, tem mais essa ideia de massa, maneiro, bacana, legal, tá? Today's game is gonna be cool. Vamos repetir? Today's game is gonna be cool. Today's game is gonna be cool. Today's game is gonna be cool. Aí o amigo vira e diz, oh yeah. Yeah, que é a abreviação, ou a forma mais informal de dizermos yes, tá? Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Legal. Bom, ainda em direção ao carro, o amigo pergunta sobre os ingressos, né? Where are the tickets? Cadê? Tá esquecendo os ingressos não, né? Where are the tickets? Where are the tickets? Viu? Where are the tickets? Vamos repetir? Where are the tickets? Where are the tickets? Where are the tickets? Muito bom. And the tickets are right here. Essa palavrinha, right here. Aqui, olha só, right. Tá vendo o T novamente no final? Olha a omissão desse T, right. Viu? Right. Olha a palavra here no inglês americano, canadense. Here, fechado. Num som mais britânico, here. Viu? Right here. No inglês mais britânico, right here. Mas fechado no inglês americano, tá? Right here. E quer dizer, tá aqui, meu irmão. Tá aqui, ó. Tá na mão. Right here. Vamos repetir? Right here. Right here. Right here. Muito bom, muito bom. Aí o outro diz, great, né? Ótimo, fantástico, fabuloso, incrível. Great. 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 Very nice. Próxima pergunta agora é how long to the stadium? E quem está perguntando é aquele amigo que estava agora há pouco demorando para sair de casa, tá? Ele pergunta quanto tempo para chegar aonde? No estádio, stadium. How long to the stadium? E aqui nós temos uma abreviação da palavrinha until. Num linguajar mais informal, till vai funcionar super bem, tá? How long till the stadium? Que é esse até, ok? Until, till. Você já foi a algum estádio antes? Já assistiu algum jogo de qualquer esporte, não sei? Eu já tive a oportunidade de assistir alguns jogos no estádio aqui no Brasil, jogos de futebol, por exemplo, que eu particularmente gosto muito. Mas igualmente, residindo nos Estados Unidos, né, eu fui em alguns jogos, futebol americano, jogo de hockey, né, alguns jogos diferentes. Né, e é bem legal quando você está ali naquela atmosfera, não é? No estádio mesmo, com as pessoas, torcendo pelo seu time. É muito bacana. Palavrinha estádio em inglês, hein? Stadium. Olha novamente aqui o D sendo transformado em R. Repare como isso é um padrão. Stadium. Stadium. Viu? Stadium. Stadium. Posso pronunciar stadium, Marcelo? Você não vai ouvir isso, tá? Você vai escutar stadium. O D sendo transformado em R. How long to the stadium? É uma pergunta. Vamos fazê-la. How long to the stadium? How long to the stadium? How long to the stadium? E a resposta do amigo é about 45 minutes. Aqui é interessante porque essa palavrinha about, ela pode significar várias coisas, dentre elas, mais ou menos. Então, quando você for falar com alguém mais ou menos X, você diz about e usa a quantidade, sei lá do quê. No caso aqui, mais ou menos 45 minutos, de onde eles estão até o estádio, tá? About 45 minutes. Vamos lá? About 45 minutes. About 45 minutes. About 45 minutes. Muito bom, muito bom. Agora, aquele amigo que estava enrolando para sair diz, step up, I don't want to be late. Olha a palavrinha late novamente, lembra? Atrasado. E mais uma vez, ó, nesse podcast eu já passei para você o gonna, já passei para você o gotta, e agora vem o wanna. Gonna, junção de going to, gotta, junção de got to, wanna, junção de want to, tá bom? Linguajar informal, beleza? E é o mesmo que querer. Ele não está afim de chegar atrasado, então ele fala para o amigo step up. O que é step up? Step up, nesse caso aqui, significa mete o pé, meu irmão, acelera. Porque pode significar algumas coisas diferentes, tá? Então, step up. Phrasal verb, mais um. E acelera. Acelera aí, que eu não estou afim de chegar atrasado. I don't wanna be late. Olha novamente o D sendo transformado em R. I don't wanna. Olha novamente o T sendo omitido na palavra don't. Viu? Ó, don't. Começa com o som de D, termina com o som de T. Então, na frase, quando a gente fala isso rápido, fica I don't wanna be late. I don't wanna be late. Posso, inclusive, omitir aquele som da palavra late lá no final, como eu expliquei no início. Step up. I don't wanna be late. Viu? Engoliu o T. I don't wanna be late. Beleza? Vamos lá? De forma natural, hein? Step up. I don't wanna be late. Step up. I don't wanna be late. Step up. I don't wanna be late. Muito bom, muito bom. Eu me lembro certa vez de um aluno ter me procurado junto com um amigo dele. Os dois estavam indo fazer um programa de intercâmbio fora do Brasil, chamado Work Experience. Não sei se você conhece. É um período de tempo em que as pessoas que estão cursando faculdade, por exemplo, alunos universitários, podem passar fora do Brasil, geralmente de dois a três meses, trabalhando e recebendo por isso, e ganhando, vivendo a experiência de estar em outro país e recebendo, por exemplo, no caso, indo para os Estados Unidos em dólar, e tendo toda essa experiência de vida diferenciada. E esse aluno que havia me procurado, Nélio, né, o nome dele, ele já havia sido meu aluno. E ele queria dar um up, né, no inglês. Ele já falava inglês fluente, ele queria só dar um up no inglês antes da viagem. E ele trouxe um amigo dele que faria viagem junto com ele, que igualmente já falava inglês fluente, mas que precisava dessas aulas particulares aí para poder só fazer essa manutenção do idioma pré-viagem para os Estados Unidos, para Aspen, para onde eles estavam indo. E é interessante porque nós estávamos logo na nossa primeira aula e a gente conversando, né? Óbvio, todo mundo já falava inglês fluente, né? Eles falavam inglês fluente, então podia conversar com eles naturalmente. E eu usei a palavra dude. E aí, quando eu fiz isso, eu me lembro do Nélio virar para o amigo e falar assim, não te falei. E eu fiquei assim, meio sem saber o que estava acontecendo. Eu disse, o que foi, Nélio? Ele falou, não, eu falei para ele que você usava esse linguajar do dia a dia, que você falava com a gente de forma natural. É isso que a gente precisa. A palavra dude é o mesmo que man, né? É o mesmo que cara, mano. E é muito utilizado no dia a dia, né? Num linguajar mais informal. Então, quando você está estudando inglês e fica se atentando àquela gramática, fica se atentando ao inglês certinho, bonitinho, não natural, sabe? Robotizado, mecanizado, muitas vezes praticado nos cursinhos de inglês por aí, e nas aulas particulares também, o que nós temos são alunos que estudam o idioma e falar que é bom nada. Compreender o que um filme está dizendo, por exemplo, nada. Por quê? Porque está treinando de forma equivocada. Se você treinar de forma equivocada, você vai repetir isso depois no dia a dia. Tá? Então, o treino precisa estar certo. E precisa começar certo do primeiro dia. Não é lá no nível, como dizem por aí, intermediário. Eu não acredito em níveis básico, intermediário e avançado, porque para mim, ou você fala inglês fluente ou não fala. Na vida real é assim que funciona. Básico, intermediário e avançado são, para mim, nomenclaturas criadas pelos cursinhos de inglês para fazer com que você fique ali durante anos e anos e anos, sem, pior ainda, hein? Sem que no final você tenha qualquer garantia de fluência. Essa é a verdade. Triste verdade, né? Bom, voltando aqui ao nosso podcast, nós temos a última frase dita pelo amigo que acabou de escutar do amigo dele que não quer chegar atrasado, mas que agora há pouco estava enrolando para sair de casa. Então, ele diz, agora você está preocupado, né? Oh, now you're worried. Palavrinha worried, de preocupado. Oh, now you're worried. Vamos repetir? Oh, now you're worried. Oh, now you're worried. Oh, now you're worried. Muito bom, muito bom. Agora eu vou ler o episódio todo com você para você ter aí mais uma chance de treinar a sua pronúncia. Let's go, John. We're gonna be late. Hold up. What's taking you so long? Gotta brush my teeth. Hurry up, man. Okay, okay, I'm ready. Today's game is gonna be cool. Oh, yeah. Where are the tickets? Right here. Great. How long to the stadium? About 45 minutes. Step up. I don't want to be late. Oh, now you're worried. Gostou? Espero que sim. Se você gostou desse episódio, lembre-se, deixe aqui nos comentários. Eu quero saber a sua opinião a respeito. Espero também que você participe conosco da nossa imersão em Inglês Fluent Wave, disponível apenas em grupos no WhatsApp. Você já sabe, clique no link que eu vou deixar aqui na descrição desse episódio e acesse waveidiomas.com, preencha o seu formulário e aguarde uma mensagem minha no seu WhatsApp pessoal para que você seja inserido aí dentro de um dos grupos. Igualmente, o PDF deste episódio está disponível para você, ok? Quem é aluno Wave já recebe esse PDF diretamente no seu grupo VIP. Quem está participando da imersão Inglês Fluent Wave já recebe igualmente este PDF no seu grupo. E se você deseja recebê-lo no seu WhatsApp pessoal, mande uma mensagem para mim no meu WhatsApp 32, código de área, 98810-3208 é o número. Igualmente, vou deixar descrito aqui na descrição do episódio para você falar diretamente comigo e solicitar o episódio de hoje, o PDF do episódio de hoje. Para isso, lembre-se, diga-me o seu nome e o nome do episódio, que é The Game, tá bom? É o nome do episódio de hoje. Novamente, espero que você tenha gostado. Meu nome é Marcelo Dutra. Foi um prazer enorme falar com você e te ajudar nessa conquista rumo à fluência. Bora? Nos vemos na imersão, hein? Forte abraço. Take it easy. See you next time. Bye bye now.